Agora 11 horas, 2 minutos, e nós vamos falar sobre um documentário maringaense sobre violência doméstica. O Silêncio das Rosas vai entrar no streaming esse mês, vai estar disponível em várias plataformas de streaming para o Brasil inteiro, e a gente recebe o produtor, roteirista e diretor Eliton Oliveira para falar um pouco mais sobre essa produção que agora vai ser disponibilizada para muito mais gente. Seja bem-vindo, Eliton.
Obrigado, Brenda. Bom dia.
Primeiro, vamos entender um pouquinho mais sobre essa obra, que foi lançada há 2 anos, já em 2022, e que conta alguns casos emblemáticos, ouvindo vários personagens envolvidos nessas histórias de violência, que não são só violência física, tem casos de feminicídio, mas para chegar ao feminicídio, acontece muita coisa antes, né?
Exatamente. Nesse documentário que nós produzimos em 2022, aqui em Maringá, nós mapeamos várias histórias de abuso, várias histórias de violência psicológica, física, moral, patrimonial, enfim, todos os estágios de violência contra a mulher que desencadeiam, né, depois no feminicídio. E aí, histórias de feminicídio, nós encontramos duas histórias, uma acontecida em Curitiba e outra em Guarapuava, que são dois casos brutais de feminicídio, né? Então a gente exemplificou com esses dois casos. Mas buscamos mulheres, que são essas personagens que, assim, passaram muito perrengue, comeram pão que o diabo amassou mesmo, com seus relacionamentos abusivos, com relacionamentos violentos, e elas tiveram muita coragem mesmo de olhar para uma câmera e dizer: eu sofri violência, eu sofri espancamento, eu sofri violência psicológica, meu companheiro fez isso, fez aquilo. Então elas foram muito corajosas.
Você colocou bem como um ato de coragem, porque a gente ainda vive num lugar onde se condena a violência contra a mulher, mas muitas vezes, quando a denúncia vem à tona, a vítima é vitimizada mais uma vez, né? Então, expor a sua própria história, contar: olha, eu passei por isso durante tantos anos. Ué, mas por que não saiu de casa logo da primeira vez que aconteceu? E tem muita, muita relação que permeia tudo isso. Então, às vezes é por causa dos filhos, às vezes é dependência financeira, às vezes é simplesmente por não enxergar que um relacionamento assim é tóxico e não é normal, não deveria ser dessa forma, né?
Exatamente. Uma coisa em comum de todos os depoimentos, de todas as mulheres com quem eu conversei, e de profissionais também que auxiliaram, né, nessa pesquisa, é que você sair de um relacionamento tóxico, você sair de um relacionamento abusivo e violento é muito difícil. É uma dependência, primeiro, psicológica, porque a primeira violência contra a mulher é a violência psicológica. Quando o abusador, né, esse companheiro, ele destrói esse psicológico, essas barreiras psicológicas na companheira, ela está entregue a todas as outras violências, infelizmente. E violência contra a mulher acontece em todos os lugares do mundo. E, infelizmente, o Brasil é um dos países que mais violenta mulheres, é um dos países que mais mata mulheres. Né? Então, a gente... o documentário, ele é claro, ele é apenas uma ferramenta para alcançar essas mulheres, para alcançar esse público e fazer eles entenderem e compreender o que é a violência e como evitar, como tentar evitar. Mas é só um tijolo, é só uma ferramenta, né? Você está ali para tentar auxiliar. Mas uma coisa interessante desse documentário é que nós tivemos, a gente conseguiu empoderar muitas das mulheres que participaram. O primeiro contato foi sempre difícil. Ah, eu não sei se eu quero contar, eu ainda me sinto mal, eu ainda tenho medo, eu ainda tenho vergonha. Essa é a palavra. As pessoas ainda têm vergonha. Mas depois que elas enfrentaram a câmera, gravaram, se viram numa tela, participaram de debates, elas vieram me procurar e agradecer: olha, você me deu voz. Você me mostrou que eu sou capaz de me empoderar. E eu tenho relatos assim de mulheres que viraram a chave, né? Elas já tinham se livrado do relacionamento abusivo, mas elas ainda não tinham pegado aquela experiência e transformado. Eu tive relatos, eu tive personagens, né, desse documentário, que passaram a a promover debates, palestras, a partir daquela experiência de contar a história. Pô, agora eu estou palestrando numa escola, agora eu estou palestrando numa universidade. Obrigado, você me deu voz. Você me ajudou a me empoderar.
É ressignificar tudo isso, curar para poder curar outras pessoas também, né?
Exatamente.
E essa ida agora, essa chegada ao streaming, potencializa tudo isso, porque tem mais gente que vai poder ter acesso, né? Muitas vezes falta ouvir e identificar, nossa, isso não aconteceu só comigo, isso acontece com outras pessoas, quem que eu procuro, como é que eu devo agir? E vocês ouviram, né, também psicólogos, advogados, terapeutas, delegadas. E a importância de ouvir outras histórias para entender a sua própria, né?
Exatamente. É, nós exibimos o documentário na época, em 2022, em 15 estados do Paraná. Quando o documentário começou a ganhar mídia, que as pessoas descobriram que ele existia, eu comecei a receber convites de entidades de classe, OAB, sociedade médica, para ir até algumas cidades, exibir o documentário, participar de debates com outros profissionais. E a gente sempre tinha uma plateia muito grande. Isso era muito interessante, porque elas assistiam o documentário, a gente promovia aquele debate, aquela discussão sobre violência. Muitas mulheres pediam a palavra, olha, eu passei por isso, eu sofri violência, hoje eu me livrei desse relacionamento, eu me vi na tela, eu me vi naquela história. E é isso é muito poderoso, eu fico muito feliz desse documentário ter chegado a tantas pessoas. E agora vai chegar mais ainda, porque, poxa, 15 cidades, 3 mil, 4 mil pessoas é muito pouco, né? Mas a gente não consegue estar ao mesmo tempo fisicamente exibindo o documentário em várias cidades. Por isso que o foco era tentar chegar numa plataforma de streaming, né? E finalmente deu certo.
E vocês chegaram a várias, né? Na verdade, vai estar disponível em vários canais. Como é que o pessoal vai fazer para assistir? Quando é que chega efetivamente? Como é que vai funcionar isso?
Então, faz um ano e meio que a gente estava batendo aí na porta das plataformas. Eu assinei contrato com uma distribuidora de São Paulo, que é a A2 Filmes. E a A2 estava trabalhando para vender esse documentário. E assim, você vender uma obra audiovisual é tão difícil quanto você produzir. É muita oferta para pouco espaço nas plataformas, né? E aí, finalmente, a gente conseguiu encaixar esse documentário. Eu tenho aqui todas as plataformas. A gente vai estar na Amazon Prime, a gente vai estar no iTunes, no Google Play, na Claro TV. E ele vai ser pelo sistema TVOD. O que é o TVOD? Nessas plataformas, mesmo para quem é assinante ou para quem não é assinante, a gente tem um espaço nas plataformas para você alugar o filme. Então você, se eu não me engano, vai ser algo em torno de R$14,90, um valor super acessível, que você vai lá, escolhe o filme, paga direto no cartão de crédito, né, junto com a tua assinatura ou não, e você tem ali, se eu não me engano, 48 horas para assistir aquele trabalho. Então, assim que eu tiver disponível os links, a partir do dia 22 de fevereiro, o documentário está disponível nessas plataformas, né? Principalmente a Amazon, que eu acho que é Amazon e Netflix, é onde as pessoas mais têm assinatura, né? Então, Amazon Prime Video, eu acredito que vai ser a plataforma que as pessoas vão mais acessar. Então, vai ser o TVOD a partir do dia 22 de fevereiro. Eu vou estar divulgando com links e todo mundo que participou também vai estar engajado nessa divulgação para que o documentário chegue ao máximo possível de pessoas, né? E aí a gente está em todo o território nacional. Uma coisa interessante é que meses atrás a gente conseguiu colocar o Silêncio das Rosas na Amazon Prime, só que da América do Norte. Legendado em inglês, tudo certinho, ele ficou disponível nos Estados Unidos e Canadá. Mas só quem mora nos Estados Unidos e Canadá consegue acessar por lá.
Chegou lá antes de chegar aqui.
Exatamente, foi mais fácil chegar lá do que aqui. E aí a gente esperou para que chegasse no Brasil, porque a gente sabia que aqui ia ter mais repercussão, né? E agora, finalmente, depois de um ano e meio, vai estar disponível para todo mundo poder assistir e compartilhar.
Isso que você colocou é muito interessante, né? A gente furou a bolha. Então, além das exibições fora, a gente sabe que hoje o streaming tem um poder muito grande, né? As pessoas param ali para escolher o que vão assistir e tudo mais. E não havia ainda uma produção maringaense, né, que tivesse chegado lá. Você, inclusive, está com outra obra que está em fase de negociação. Sim, sim. A gente já falou sobre ela aqui no CBN Maringá, inclusive. Também. E conta um pouquinho para a gente sobre esse processo. Como é que a gente faz, então, né, para não ficar tão restrito? Porque isso, como você colocou, tem muitas obras muito legais surgindo. O audiovisual está crescendo muito, histórias muito boas sendo contadas. Mas chegar onde todo mundo está, que é o streaming hoje... Não é tão fácil assim, né?
Exato. Quando eu digo que eu faço cinema e moro em Maringá, todo mundo me pergunta, mas peraí, vocês fazem cinema em Maringá? Eu achei que era só Rio-São Paulo, capitais, mas sim, a gente trabalha com cinema em Maringá, eu, outros profissionais, trabalhando muito para poder abrir portas, e a gente conseguiu abrir uma porta agora, que vai ajudar futuras produções. Eu tenho mais um trabalho... que é o Armário Mágico, que é um longa de ficção, que foi produzido aqui em Maringá, uma história que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, e é um filme que fala de amizade, que fala de intolerância, tem muita conexão com os dias atuais, né? E o Armário Mágico está em negociação pela mesma A2 Filmes de São Paulo, e a gente eles estão procurando a melhor negociação possível para que também chegue no streaming. E sim, furamos essa bolha do cinema local, do fazer cinema e não conseguir sair de Maringá. De, tudo bem, exibir em 15 cidades, mas são cidades pautadas, são convites. Você vai para Curitiba, você vai para Londrina, você pega um centro cultural, você vai lá e exibe para 200, 300 pessoas. Ainda o acesso é muito pouco. Mas quando você consegue chegar num canal de televisão ou agora numa plataforma de streaming, e qualquer um, em qualquer região do Brasil, pagando R$14,90, ou, né, sendo assinante de uma plataforma, consegue ter acesso ao documentário. Então, furamos a bolha, conseguimos colocar uma obra produzida aqui, numa plataforma que todo mundo pode assistir em São Paulo, no Amazonas, no Pará, no Rio Grande do Sul. Então, isso é ótimo, né? E vai vir mais uma obra aí para continuar estourando a bolha.
Mesmo porque, principalmente falando do tema desse documentário, o que acontece é que as histórias que vocês contaram, que aconteceram no Paraná, acontecem, infelizmente, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, essa identificação pode chegar a mais pessoas ainda e dar voz a mais pessoas ainda, né?
Exatamente. Eu falo que o público, ele se vê na tela. Principalmente o público feminino, né, que tem sido o maior público, claro. Quando você fala de violência doméstica, chama mais atenção o público feminino. Eu gostaria que chamasse mais atenção do público masculino. Mas aí você não pode obrigar ninguém a assistir, ninguém a se envolver. Mas sim, vai chegar num número grande de pessoas. É um trabalho grande, de divulgação, de formiguinha. Olha, assiste aqui, divulga redes sociais. Amigo, divulga aí também para os teus contatos, entendeu? Porque quanto mais pessoas souberem que esse filme especificamente está numa plataforma que ela pode entrar na internet, acessar, comprar, assistir, então vai acontecendo aos poucos, né?
Maravilha, é isso. O dia está chegando, então, a partir do dia 22, O Silêncio das Rosas vai estar disponível, sim, nas plataformas de streaming para o Brasil inteiro. E onde é que o pessoal pode ficar de olho nos links a hora que surgirem? Acompanhar mais de pertinho esse trabalho?
Olha, eu vou estar fazendo um trabalho grande com mídia, procurando os principais veículos de comunicação. Quanto mais a gente estiver chegando nas datas, eu vou procurar divulgar no máximo possível de redes, em redes sociais, fazer anúncios patrocinados, né, para que chegue o máximo possível de pessoas, né, aquela informação de qual plataforma está, em que momento que está. E fazer um trabalho grande de mídia, online, offline, para que as pessoas, né, descubram o documentário. Né?
O boca a boca conta muito se você está ouvindo a gente aqui na CBN, então se interessou, achou que é um tema relevante, que mais gente precisa saber sobre isso, quer também assistir O Silêncio das Rosas, fica de olho então a partir do dia 22 nas plataformas de streaming para você poder alugar e assistir também, divulgar essa obra produzida aqui por um maringaense. A gente agradece então a Elton Oliveira, produtor, roteirista e diretor do Silêncio das Rosas, esse documentário que está chegando agora para ganhar uma produção, uma proporção ainda maior no Brasil inteiro, muito mais gente assistindo e falando sobre isso, né, Elton?
Exato, exatamente. E vem mais coisa por aí, né, Brenda? A gente vai começar, só para finalizar, a gente vai começar a produzir agora no primeiro semestre de 2024 um novo documentário. A gente conseguiu vencer um edital e agora o foco é abuso infantil.
Obrigada pela sua participação, Elton. Obrigado, agora Brenda. 11h18.